DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, situação é caótica no Sistema Nacional de Saúde e a Associação de Profissionais do Setor ameaça retomar greve.
Imagina-se o hospital que é mais grande do país, o Hospital Central, não tem medicamentos, os centros de saúde e os postos de saúde nas localidades estão em péssimas condições. Caso o governo, dentro desta semana, não responda positivamente à devolução de todos os salários, a greve é legal.
Nos hospitais da província de Inhambane, faltam medicamentos, sangue e comida.
Estamos para ir na farmácia. Não sei se para a falha do governo na farmácia. A moça não tem, não tem nada.
E milhares de refugiados sudaneses no leste do Chad precisam de ajuda humanitária. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Eu sou Taina Mansani. Você ouve a DW África. Bom dia. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciou há uma semana que manteria suspensa a greve convocada em finais de maio, resultado de negociações com o governo. Mas alerta que a situação continua caótica no Sistema Nacional de Saúde. Em entrevista à DW, o presidente da associação explica que faltam condições para atendimento aos doentes, de medicamentos e material de trabalho a alimentos, e diz que a associação quer entender o funcionamento da logística para ajudar o Ministério da Saúde a solucionar o problema. Anselmo Muxave afirma que a corrupção e a falta de comprometimento do governo estão na base do problema e ameaça retomar a greve se os pagamentos não forem repostos. Começamos por lhe perguntar o que está a faltar nas unidades sanitárias em Moçambique.
As nossas unidades sanitárias em Moçambique são precárias. Imagina-se o hospital que é mais grande do país, o Hospital Central, não tem medicamentos. Olhamos para os centros de saúde e os postos de saúde nas localidades. Estão em péssimas condições. As condições de internamento, alimentação para os pacientes. Estamos a falar do medicamento que é a base. O governo pode dizer... Vamos trabalhar paulatinamente para resolver questões do medicamento. Mas a doença não se adia. Enquanto o governo não coloca o medicamento necessário, as pessoas não vão parar de morrer por falta de medicamentos. As nossas ambulâncias não têm oxigênio, não têm material de emergência.
E como é que tem sido o relato dos profissionais que estão a trabalhar com falta de tantos meios essenciais?
O sentimento é de dor, sem saber, na realidade, onde é que eles podem adquirir esse apoio para poderem continuar a exercer o seu trabalho com zelo, porque dói-nos ter um óbito evitável. Desde novembro do ano passado até hoje, as unidades sanitárias públicas não têm gesso. Quer dizer que daqui a um período teremos muita população moçambicana deficiente.
Na avaliação do senhor, o que é que está na raiz desse problema?
Desorganização, a corrupção. A corrupção é aliada à falta de comprometimento e à falta de entrega da parte do governo, em que não se interessa com as unidades sanitárias porque eles vão ter tratamentos fora do país.
Que soluções, seu Anselmo, que a associação espera que sejam apresentadas e implementadas no sentido de resolver essa situação?
Um trabalho entre a associação para poder apoiar ao governo, a Associação dos Profissionais de Saúde quer saber onde que é adquirido o medicamento, em que período o medicamento é adquirido, quem é o próprio fornecedor do medicamento e como são feitas a modalidade do pagamento, porque nós não podemos só olhar para o fornecedor ou olharmos para o governo. Temos que saber, será que o nosso governo é fornecido a tempo e hora o medicamento ou o nosso governo paga o medicamento? Qual é a logística deste medicamento para que possa chegar à localidade mais recôndita do nosso país, onde há falta de transporte?
Se fosse para o senhor fazer uma sugestão de uma solução, qual que seria nesse contexto geral e amplo, que não inclui apenas os medicamentos, mas também a questão de meios, ambulâncias e os outros fatores que o senhor mesmo já citou?
Se tiver medicamento, por exemplo, nos armazéns centrais, as ambulâncias que estão a servir para carregar a população podem elas carregar os medicamentos para as unidades sanitárias. E caso não tenha esses medicamentos, que mais rapidamente possível o governo possa adquirir esse medicamento, possa comprar os medicamentos. São essas duas soluções.
Há relatos de perseguições a grevistas por parte do Ministério da Saúde, com cortes salariais e transferências arbitrárias. Essa informação procede?
Essa informação procede. Cortes na província de Gaza, Maputo província, Nampula e Inhambane. É uma forma de amedrontar para que as pessoas não possam cobrar os seus direitos. Mas nós, como profissionais de saúde, decidimos: não vamos descansar antes que o Sistema Nacional de Saúde esteja organizado.
Então, realmente, efetivamente, estão a considerar retomar a greve?
Se estamos a considerar retomar a greve, caso o governo, dentro desta semana, não responda positivamente à devolução de todos os salários. A greve é legal. Não sabemos por que o governo está a cortar salários das pessoas e com que base. Mas estamos a ter esses cortes.
Ouviu uma entrevista com o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, Anselmo Mushave, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. Nos hospitais da província moçambicana de Inhambane faltam medicamentos, sangue e comida. Os pacientes dizem que não têm alternativas e nem dinheiro para recorrer às farmácias privadas. Os hospitais de referência funcionam sem reserva de sangue porque ninguém se voluntaria a doar. O governo local reconhece as dificuldades e, no caso da falta de medicamentos, fala em má gestão. Luciano da Conceição tem os detalhes.
Todas as unidades sanitárias públicas da província de Inhambane, sul de Moçambique, debatem-se com a falta dos medicamentos, sangue e até comida para os pacientes. Como consequência, alguns doentes têm recorrido a farmácias privadas para a obtenção de fármacos, sob orientação das unidades públicas, como é o caso de Jaime Antunes.
Estamos para ir na farmácia. Não sei se para a falha do governo na farmácia. A moça não tem. Não tem nada.
Alguns pacientes percorrem quilômetros para buscar atendimento hospitalar, o que, em alguns casos, acaba sendo em vão, já que escasseia um pouco de tudo nas unidades sanitárias e recorrer a farmácias privadas não é uma solução acessível a todos, como conta o paciente Calixto Macamo. Depois do atendimento médico, o que lhe resta não dá para muitos.
Aqui só tem passagem para voltar para cá. Não tem dinheiro da farmácia. 400 está aqui, gente, não tem agora.
Bartolomeu Savanguane, outro paciente em Inhambane, revela que as farmácias públicas foram transformadas em privadas pelos profissionais da saúde, que supostamente tiram vantagem disso. O paciente lamenta.
Sempre nas farmácias aquilo é negócio, né? Não entra nenhum apoio do governo aí. É uma coisa privada. Sufoca. Até para quem trabalha, sabe, não há pessoas que não trabalham. É sufocante.
E isso não é tudo. As unidades sanitárias também não costumam ter reservas de sangue suficientes. Mas a atual situação parece ser desastrosa, como revela Jorge Milani, técnico de laboratório no Hospital Rural de Vilanculos.
Voltamos a retomar nossas atividades no estoque zero. Em outras palavras, numa ruptura de sangue.
Eduardo Musanyane, governador de Inhambane, disse à imprensa esta semana que a falta de medicamentos nos hospitais resulta da má gestão.
Nós temos colocado medicamentos suficientes para atender o nível das doenças classificadas como prioritárias para ser atendidas nos nossos hospitais e que qualquer cidadão pode lá ir atender. Então, esses medicamentos são colocados. O que pode custar a acontecer já é uma questão de gestão.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
O que explica a situação caótica no Sistema Nacional de Saúde em Moçambique? Foi a pergunta do dia que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Belo Naya Naya escreveu: o que explica esta situação caótica no Sistema Nacional de Saúde moçambicano é a sabotagem, um Estado sequestrado. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional diz que vai desembolsar de imediato mais de 55 milhões de euros de apoio ao abrigo do Programa de Assistência ao País, anunciou ontem a instituição. Em abril, a diretora-geral do FMI reconheceu o bom desempenho da economia moçambicana depois de receber em Washington o presidente Filipe Nyusi. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reconduziu nesta segunda-feira Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional, segundo um comunicado da presidência. Além da fiscalização, a entidade funciona como tribunal eleitoral, exercendo a competência de validar e proclamar os resultados eleitorais. Moçambique realiza em 9 de outubro eleições gerais. Em Bissau, o presidente guineense, o Omar Sissoko Embaló, anunciou ontem a realização das eleições legislativas para o dia 24 de novembro próximo. A Guiné-Bissau terá 300 quilômetros de estrada reabilitadas pela China. O anúncio foi feito ontem por Sissoko Embaló, pouco antes da sua partida para Pequim para uma visita de Estado de 3 dias a partir de amanhã. Em Angola, o Tribunal Supremo diz que notificou todos os arguidos do processo do caso 500 milhões, que envolve Zenudo Santos, filho do ex-presidente angolano. O processo tinha sido chumbado no Tribunal Constitucional, que detectou, entre outros, violações a um julgamento justo. O Tribunal Supremo disse que o acórdão estará disponível nos próximos dias no seu site oficial. Ainda em Angola, a União Europeia anunciou nesta segunda-feira um novo programa de apoio de 25 milhões de euros em financiamento para modernizar o setor da justiça e boa governação angolanos. O presidente cabo-verdiano realiza a partir desta terça-feira a visita de uma semana a São Tomé e Príncipe para participar no aniversário de 49 anos da independência e encontrar-se com as comunidades de Cabo Verde. E no desporto, São Tomé e Príncipe participará pela primeira vez nos Jogos Olímpicos que este ano decorrem em Paris, com 3 modalidades, atletismo, canoagem e judô, anunciou ontem uma fonte oficial.
DW África, Deutsche Welle.
São 9 horas da manhã na cidade de Adré, na fronteira do Sudão com o Chade. Sob cavalos, burros, carroças ou a pé, milhares de sudaneses podem ser vistos passando por aqui. Eles fogem da guerra em Al-Fashir, a capital do estado de Darfur do Norte, no Sudão, em busca de refúgio no Chad. Medina Zenaba Abdullahi tem cerca de 40 anos. Ela era mãe de 3 filhos. Usamos o verbo era porque um dos seus filhos morreu no caminho. Saí de El-Fashir há 1 semana com os meus 3 filhos. Passamos várias noites sem comer. O meu bebê morreu no caminho. Cheguei com outros 2 que estão doentes. Não temos comida, deixamos tudo para trás. Não sei o que vou fazer aqui sem dinheiro. Estamos a pedir ajuda. Após dias de caminhada, ela estava visivelmente cansada. E no local, as condições de vida são deploráveis em vários campos. Falta alimento aos refugiados que chegam e também não há habitação. As crianças, particularmente, estão vulneráveis a uma série de doenças, como as infecções respiratórias agudas, o sarampo e a sarna, além da desnutrição grave. A Organização Médicos Sem Fronteiras pede ajuda alimentar de emergência para os dezenas de milhares de refugiados sudaneses e crianças gravemente subnutridas nesta cidade. Abdullahi Dango está aqui há 6 meses, vindo de El Jenina, a capital de Darfur Ocidental. E só espera uma coisa, o fim dos combates no Sudão. Ver todas essas crianças e mulheres expostas ao sol e à mercê das fortes chuvas, sem abrigo e sem comida, é difícil. Acho que os 2 lados em conflito deviam ter pena de nós e acabar com esta guerra. As organizações humanitárias no Chad antevêm um grande número de refugiados se a cidade de El-Fashir for tomada pelas forças do general Hemet. Patrick Youssef, diretor regional de África do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, diz o seguinte: a comunidade internacional tem de estar consciente de que sem apoio financeiro e atenção política, a situação pode deteriorar-se. Todos os dias apercebemos-nos de que há 10 mil ou mais pessoas em fuga e que precisam de assistência. A guerra civil sudanesa eclodiu devido a divergências sobre o processo de integração do grupo paramilitar, agora declarado uma organização terrorista, nas Forças Armadas. Uma situação que provocou o descarrilhamento da transição aberta em 2019, após o derrube do regime de Omar Hassan al-Bashir. A guerra no Sudão já deixou entre 30 mil e 150 mil mortos, segundo diferentes estimativas. Ao todo, provocou o deslocamento interno e externo de mais de 10 milhões de pessoas, tornando este país vítima da pior crise de deslocados de todo o planeta.
DW Notícias.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, inicia hoje uma cimeira em Washington centrada no apoio à Ucrânia face à invasão russa e rearmamento dos países europeus. A cimeira assinala os 75 anos da NATO. A incerteza na Europa e a perspectiva de uma segunda presidência de Trump deverão ensombrar a cimeira. O Partido Republicano nos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira o programa eleitoral que inclui a realização de uma maior deportação de imigrantes da história do país. Caso seu candidato Donald Trump ganhe as eleições de 5 de novembro. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz afirmou ontem esperar um governo construtivo em França após as eleições legislativas, demonstrando um certo alívio por a extrema-direita não ter conseguido vencer. A coligação de esquerda Nova Frente Popular venceu a segunda volta das eleições legislativas francesas realizadas no domingo, mas não obteve maioria. No Zimbábue, a organização de direitos humanos Human Rights Watch acusou ontem o governo de reprimir a oposição e organizações da sociedade civil. O Zimbábue, país que faz fronteira com Moçambique, vai receber os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, na capital Harare, em 17 de agosto. Os deputados gambianos aprovaram ontem um relatório que apoia a proibição da circuncisão feminina e da mutilação genital em vigor desde 2015. Se o parlamento da Gâmbia adotar o texto depois da votação final, em 24 de julho, o país se tornará a primeira nação do mundo a revogar a proibição desse tipo de mutilação. O Quênia terá de pagar cerca de 72 mil euros à família do jornalista paquistanês Arshad Sharif, morto pela polícia em outubro de 2022, decidiu ontem um tribunal superior no sul do país. E no Brasil, uma investigação da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou no desvio ou na tentativa de desvio de pouco mais de 1 milhão de euros em presentes como esculturas, joias e relógios recebidos de países estrangeiros em razão de sua condição de mandatário do Brasil.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos o que explica a situação caótica no Sistema Nacional de Saúde em Moçambique. Paul Mafunga Jr. escreveu: é muito triste, o problema é que os governantes só pensam nos bolsos deles e não na população. Irmão Amilcar Juvencio Alberto escreveu: se quer medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, é melhor ir nas farmácias privadas. Horácio Menezes João escreve que o problema no Sistema Nacional de Saúde é que há muitos ladrões nos mercados e se está a vender medicamentos do sistema, se vende às escondidas. Carla Pires diz: isso é de cortar o coração. O valor que se gasta em banquetes não deveriam alocar na área da saúde? Pergunta Carla Pires. Que Deus ampare os doentes, escreve esta nossa internauta. Márcio Correia escreve: há um Estado falhado e hipotecado. Eu tenho escrito esta frase há muitos e muitos anos. Alguém ainda tem dúvida? Escreveu Márcio Correia, este nosso internauta. E Cornélio da Ana Binamo escreveu: nosso Moçambique, o nosso país. Nossa Excelência, por favor, veja isso. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas que participaram, que deixaram um comentário. Colocamos um ponto final no Jornal da Manhã. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Para já, desejamos um ótimo dia a todos.